Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Esse é o canal Audiolivros, onde nós compartilhamos o conhecimento. Eu quero te convidar a poder fazer parte dessa grande família. Eu vou deixar o link na descrição para que você venha participar com a tua contribuição também. Eu vou deixar um pix ali para que você possa mandar a sua doação em qualquer valor, para que nós possamos levar esse conteúdo através de livros e resumos presos para mais e mais pessoas. Deus te abençoe e é só conosco.
Desenvolvimento de novos negócios e atualmente ele é CEO, né, da incorporadora Viver e também da plataforma, né, de gestão imobiliária Solve. Bem, essa turma aí vai falar de um tema focado na questão de recuperação de empreendimentos, né, com foco aí nas soluções possíveis para essa questão. Mas eles vão explicar melhor, vão falar melhor sobre esse tema. Então, já passo a palavra para o presidente da ADEME, Cláudio Ermolim, para suas considerações iniciais. Já agradeço aqui a participação de todos no nosso webinar.
Obrigado, Simone. Obrigado, João, por mais essa live aqui em parceria da ADEME com o Sinduscom. Obrigado aí ao Pete por ter aceitado o nosso convite para estar participando aí desse encontro de hoje. Como todos já sabem, esse é um canal que a gente procura trazer sempre informações, experiências e oportunidades de que modelos de negócio sejam compartilhados entre os nossos associados, tanto da ADEME quanto o Sinduscom. E hoje a gente tem aqui um assunto que é bastante interessante, mas por vezes é visto como um assunto polêmico, né? E difícil da gente ter pessoas que se disponibilizam a compartilhar sua experiência, que são os empreendimentos, as empresas, os projetos que porventura se encontram em algum tipo de dificuldade. E é sobre esse assunto, então, que a gente trouxe o Pete hoje para conversar com todos vocês. Obrigado aí mais uma vez e espero que a gente tenha aí muita informação relevante para compartilhar com todo mundo. João.
Como boa tarde a todos, Cláudio e Ricardo, Pete. Como o Cláudio falou, é um assunto difícil e poucas pessoas se dispõem a ajudar o outro, tá? Eu acho que nas lives que nós temos promovido do Sinduscom, da ADEME ou até da CEBIC, a interajuda tem sido fantástica, tá? Tem sido fantástica. Talvez muito mais que antes da gente estar recolhido em casa, tá? Hoje, felizmente, a gente vê que algumas coisas se fazem com extrema facilidade. Não interessa onde é que as pessoas estão e as coisas estão fluindo muito melhor que fluíam antigamente. Tá? Isso acho que é extremamente importante focar isso. Tá? Então, tudo bem, hoje temos o Ricardo que nos vai dar uma aula e que espero que todos aproveitem. Tá?
Legal. Queria agradecer aí, obrigado pela oportunidade de bater um papo com vocês. Primeiro, de falar com duas assumidades do mercado aqui. Eu brinco que o Cláudio é meu guru. Sempre que tem uma coisa que eu quero perguntar, eu ligo para o Cláudio. E também falar um pouco da nossa experiência aqui. Eu acho que...
É por isso que o telefone dele não para, tá?
pois é, né? Exatamente. E eu acho que é legal também falar um pouco da nossa experiência aqui que a gente teve com diversas questões dentro do mercado imobiliário, uma experiência que não foi única nossa, e muitas vezes a gente vê que é uma experiência solitária, né? Porque quando dá problema, todo mundo se afasta, né? A bagunça se ocorre, por aí vai. E a gente acabou tendo muita experiência com esse setor e conseguiu muitas vezes, e estamos sendo muito bem sucedidos em dar soluções para ele, para a gente conseguir sair no final do túnel, né? A gente sabe que foi um mercado de alta muito forte entre 2005, 2010, 2012, e depois teve essa baixa toda, então eu acho que é legal a gente falar um pouco de como que a gente encarou esse momento de baixa e desafio de mercado e por aí vai. Bacana. Obrigado de novo.
Show, Pete. Então, já começo aqui o nosso bate-papo te perguntando, né? Hoje a gente já falou aqui, você tem dois chapéus, né? Você é CEO da Viver, é uma incorporadora que se encontra em recuperação judicial, e é CEO também da Solve, né, que a gente vai falar também aqui durante a nossa conversa. Então, acho que a primeira coisa para contextualizar a todos, como é essa situação de uma empresa do mercado imobiliário em recuperação judicial?
É gozado, né? A gente aqui fala de diversos fatores que acabaram afetando o mercado imobiliário nos últimos anos, né? Então, as diversas crises no setor imobiliário, o problema com funding de obras paradas, escassez de demanda, baixa de preço, problema com distrato, processo judicial, assolou todas as incorporadoras, né? E no final do dia, isso tudo fez com que as incorporadoras acabassem ficando desorganizadas, né? Desorganizou o planejamento, desorganizou a parte financeira delas e por aí vai, né? Então, a minha forma de ver é que a gente precisou justamente repensar, diagnosticar todo o problema novamente, repensar e bolar um novo plano para essa incorporadora, a qual um bom espaço de tempo ele deixou de simplesmente perseguir a rentabilidade dos projetos para simplesmente entender aonde que você conseguiria reencaixar novos desejos para cada um dos stakeholders que sobram dentro dessa incorporadora e você fazer um novo plano e implementar esse plano. Obviamente, é um plano muito mais difícil de ser elaborado, né? Porque a gente lida com situações que não são de comum de uma incorporadora comum, né? Então, quando a gente lida com distratos, repactuação, extrato judicial, digamos assim, processos consumoristas judiciais, etc., e principalmente a lida com credores também, que é muito complexa, a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa propor um plano diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente. E isso justamente é o desafio de você conseguir eventualmente sair no final do túnel. E aí o segundo desafio, depois de elaborar esse plano, executar esse plano, é a reconquista da confiança que a gente tem que ter junto com os credores, junto com os stakeholders, etc. Então, é importantíssimo justamente elaborar um plano factível, executível e que tenha um certo grau de pessoas que trabalhem com você, que tenham experiência em fazer isso, porque esse plano não pode falhar mais, porque esse é o momento justamente de recuperar a confiança e conseguir de novo voltar para o mercado, né? E tentar, eventualmente, voltar a aproveitar uma nova onda de oportunidades, por aí vai, né?
Beleza. Ô, Pete, deixa eu vou quebrar aqui o protocolo, teoricamente ia ser o João, mas o nosso papo já começou tão aquecido que nem tem minutos e já veio a primeira pergunta. E eu acho que essa pergunta ela se enquadra nessa nossa primeira provocação a você, que veio de alguém, né? Veio de uma pessoa que está assistindo, e pergunta o seguinte: a Solve, ela é uma subsidiária da Viver?
É bom falar dessa relação da Solve com a Viver, inclusive, né? É bom deixar claro, são duas unidades de negócio dentro do mesmo chapéu, digamos assim. A gente tem, de um lado, a Viver, que é uma incorporadora puro sangue e está passando por um tratamento, digamos assim. A nossa visão é que esse tratamento já está no final, graças a Deus. Estamos muito próximos de sair desse tratamento. E a gente tem a Solve como unidade de negócio, justamente que caminha em paralelo da Viver, que aí sim ela trata com soluções dentro do mercado imobiliário, soluções principalmente para projetos parados. E puxando um pouco o gancho, Cláudio, que eu acho bacana, é legal também falar como que essa criação acabou existindo, né, da Solve junto com a Viver, né?
Essa é a pergunta do João, senão você vai quebrar o João, cara.
desculpa.
Né, João?
Pois é. Então, Ricardo, como foi a decisão de criar esse business da Solve e o que ela faz exatamente?
Tá. Então, voltando, né? Já que eu estava te atropelando, né? Vamos lá. Mas eu acho que é justamente isso.
Até para você entender, Pete, o que a gente faz? Eu desenvolvo com o João perguntas para o nosso convidado e a gente vai fazendo esse bate-bola. Então, por isso que eu quis te interromper, senão depois o Silvio Scon não quer fazer mais evento com a Demi, cara. Eu estou ferrado.
É, jeito nenhum, pô. Não pode ter uma perda dessa. É, mas, enfim, acho que não dá para falar em Solve sem não falar um pouco do caso da Viver, tá? Então, para a gente entender um pouco da origem da Solve, até o que mesmo a Solve faz, é bom a gente falar um pouco de Viver, né? Eu acho que para quem está na live aqui, não tem tanta experiência ou não conhece a Viver é uma incorporadora de mais de 30 anos de idade. Ela surgiu de uma empresa familiar que era Impar, tá? Na década de 2000, se eu não me engano, ela foi uma das maiores do Brasil, São Paulo com certeza, mas do Brasil também. E no final da década de 2000, ela tomou a decisão, junto com um grupo de investidores, de abrir capital. E nessa decisão de abrir capital, ela precisava expandir maior do que o tamanho que ela já era, e ela decidiu expandir para o Brasil todo, tanto em regionais diferentes, ela acabou expandindo para o Sul, para o Norte, para o Nordeste, por aí vai, Minas, por aí vai, e também expandiu em modelagem de produto. Então, ela era focada muito no alto padrão em São Paulo, acabou indo para Minha Casa Minha Vida no Nordeste, acabou indo para média renda e por aí vai, né? Essa estratégia, ela foi uma estratégia que várias incorporadoras acabaram adotando, mas que quando você aumenta a sua estrutura de capitalamento e, de repente, uma crise assola, assim como assolou o mercado em 2014 e diante, você começa a ter um risco muito grande. E foi exatamente o que aconteceu junto com a Viver. Ela teve um problema de gestão de fluxo de caixa, um problema de fluxo de caixa majoritariamente, que culminou, inclusive, na decisão dos investidores na época em entrar em recuperação judicial, né? Então, entrando em recuperação judicial, quando você trata um plano de recuperação judicial, você acaba meio que tentando tratar a estrutura como um todo, né? E esse plano, de novo, foi relativamente bem sucedido, obviamente tem ajustes até hoje a ser feito, mas foi relativamente bem sucedido. Mas a gente percebeu, e eu entrei especificamente no final de 2018, que ele cuidava, a grosso modo, da dívida como um todo, de boa parte do passivo como um todo, mas ele ainda não dava solução específicas para os projetos. Então, justamente o que a gente acabou fazendo de 2018 para cá foi arrumando a casa e dando soluções específicas para os projetos, e cada um, não tem jeito, cada projeto acaba tendo um tipo de solução diferente, e de forma para aquele projeto sair do final do túnel. É quase como uma mini recuperação extrajudicial, judicial de um projetinho específico, para ele poder sair no final do túnel e recuperar parte do investimento. Então, dentro desse skill, que é justamente reestruturar projeto a projeto, foi quando a gente surgiu com a ideia da Solve. A gente falou, poxa, mas tem tanta gente aí com problema de obra parada, de projeto que está com um problema de financiamento, ou mesmo precisa de liquidez, etc. Por que a gente não cria uma unidade de negócio que pega todas essas soluções que a gente vem tendo contato, cada solução foi dada uma, e oferece isso para o mercado? Então, um pouco da interligação do modelo de negócio da Viver com o da Solve, ele vem disso. Ele vem de, obviamente, uma como que se diz, uma demanda de mercado que a gente acabou vendo que era comum para o mercado como um todo, entendeu? Então, acho que essa que é a relação das duas companhias. Não sei se ficou claro, se precisa de mais alguma explicação.
Não, ficou claro. Eu vou aqui, Simone, eu vou seguir nas minhas perguntas, porque a gente já tem mais uma pergunta aqui. Essa primeira pergunta que eu fiz, só para fazer aqui menção, foi do Leandro Dramin, tá? Então, ele fez essa pergunta aí para a gente. Eu queria aproveitar, então, te fazer a pergunta de como é que foi, né, ou tem sido essa evolução da Solve até aqui. E aí, também pegar já a pergunta do Reinaldo Almeida e dizer o seguinte, ele quer saber, né, dentro dessa experiência aí que você está contando da Solve e essa evolução que você vai contar da Solve, ele pergunta se qual é o melhor momento que você entende que você precisa buscar uma solução como a Solve, né, ou que não leve o empreendimento, a empresa, uma situação mais complicada do que efetivamente ela está, se é que existe esse melhor momento. Então, vamos lá, a pergunta é, a evolução da Solve até aqui e como que você enxerga, né? Ou seja, se existe algum indicador que sinaliza o melhor momento para tomar uma decisão de contratar uma empresa como a Solve, né? De ter essa experiência que vocês viveram, para que as pessoas possam, né, ter um pouco mais dessa sensibilidade e dessa experiência aí que vocês estão vivendo e já estão vivendo aí há bastante tempo.
Legal. Acho que primeiro eu vou responder a primeira pergunta, que é mais fácil, assim, está mais na mão o número, digamos assim, e a segunda, que é mais cabeluda, eu vou tentar responder depois, né? Se é que tem algum momento certo, a gente tenta ajudar no máximo possível. Eu acho que a evolução da Solve, ela basicamente, ela tem um ano e pouquinho de idade, então a gente criou a Solve no começo do ano passado. Hoje, já passaram mais de 20 projetos solucionados, tá, dentro da Solve. A gente entregou mais de 5 mil unidades ao longo desse tempo, então foi um trabalho relativamente grande em cima disso. Atualmente, a gente tem R$500 milhões sob gestão, e a gente atua no Brasil todo, tá? Temos também mais de 15 parceiros entre incorporadores e agentes financeiros que são parceiros nossos, então é um modelo de negócio que a gente está vendo que tem aderência. E além de tudo, olhando um pouco para a perspectiva, a gente inclusive tem um pipeline muito grande de parcerias que já estamos fazendo, entendendo como que a gente pode dar a solução mais clara, tá? Obviamente a gente vai entrar um pouco mais no detalhe da solução, podemos entrar mais depois no detalhe o que, que é a solução, né? Mas hoje tem uma perspectiva bem legal de crescimento, inclusive da companhia. Eu acho que para a segunda pergunta, né, que é uma pergunta bem difícil de responder, qual que é o momento correto de você intervir, né, de você mudar o plano, de você estruturar o plano? Na prática, eu acho que a gente entendendo, no momento que você começa a ter discussões mais complexas com o banco credor, digamos assim, no momento que você já faz um reorçamento de obra e você percebe que aquele orçamento de obra sinaliza que vai ter um atraso significativo dentro da obra, quer dizer, você passa a ter um risco de consumerista, de processos judiciais ou de uma chuva de distratos muito grande, ou no momento que qualquer outro descumprimento de contrato começa a pipocar e começa a sair do controle, é hora de sentar e rever o plano, né, de certo modo. A Solve, geralmente, a gente está mais acostumado a ver com problemas mais maduros, né? Então, eu sempre brinco que sempre tem aquela duration do problema, né? Tipo, quando a obra está atrasada há um ano, tipo, você está parada há um ano, é uma coisa, né? É um problema. Quando está parada há 8, é outro problema, né? Tipo, aqueles clientes já estão geralmente todos judicializados, os credores já perderam um pouco a perspectiva. Então, esse é um ponto. Também tem outro lado que, assim, quando você vê uma outra ponta que já está se mobilizando, por exemplo, quando a gente vê patrimônio de afetação se mobilizando para fazer algum tipo de execução, também é uma hora de rever o plano. Então, são diversas situações que podem variar e, muitas vezes, a gente, mesmo que a gente não entre com parceria, a gente bate papo com alguns incorporadores que possam estar passando por alguma questão, algum problema, e também ajuda meio que nessa oxigenação de conversa, de experiências que a gente tem. Então, a gente consegue meio que direcionar nesse sentido. Mas, de novo, não tem um tempo certo, mas a verdade é, o quanto antes você entender se o problema de fato está ficando crônico, o quanto antes você conseguir entender e tentar atuar na resolução do problema com conversas sinceras e claras com as outras partes, né, com stakeholders, com credores, clientes e permutantes, enfim, fornecedores, etc., é teoricamente mais fácil de você conseguir dar um direcionamento para o problema e resolver de uma forma diferente, né? Acho que tentei responder a pergunta aí.
Não, obrigado, Pete. Obrigado. Obrigado.
Tá bom. Então, Ricardo, eu entendo que vocês estão buscando inovar e também agregar valor. Você tem algum case para mostrar a quem está assistindo?
Tenho sim. Eu acho que essa inovação é justamente na forma de ver os projetos, né? Então, acho que tem um case legal, que é um case relativamente recente nosso, que ele ainda está em andamento, mas ele já está no finalzinho da execução desse plano que a gente acabou fazendo, então ele já vem se mostrando muito bem sucedido, tá? vou dar um pouco do overview do que era o case preliminarmente e mostrar como que foi a solução que a gente foi articulando junto com eles. Então, a gente pegou um projeto com um parceiro, que a gente tinha 4 torres na região metropolitana de Recife, 2 torres já estavam entregues e 2 não entregues. A obra tinha sido lançada em 2008, estava parada desde 2012, e a gente foi assumir essa negociação em 2000, finalzinho de 19, comecinho de 20. Tá? Tinham mais de 500 clientes em cima não resolvidos, mais de 350 processos judiciais, e além de tudo, a gente tinha um diálogo difícil com o banco da outra parte, tanto é que ele não finalizava, digamos assim, não aportava, não dava mais crédito para terminar a fase acabada, e nem mesmo dava os termos de quitação, as baixas de hipoteca, os MDs da fase entregue. Então, assim, é a receita completa do problema, né? É isso que imagino que alguns incorporadores já passaram também por essa situação. Então, esse case é um caso bem legal, porque a gente vê como isso daí afeta no empreendimento como um todo. Então, a primeira atividade que a gente acabou fazendo nesse projeto foi um diagnóstico muito preciso de todos os tipos de problemas. Então, entendemos exatamente como que era a relação com o credor, como que era a relação com os permutantes, como que era a relação com o condomínio das fases já entregues, como que estava o nível de estresse da conversa junto com os clientes, e mais, como que estava a relação processual junto com a prefeitura. Né? Entendido isso, a gente entendeu os pontos críticos e a ordem de prioridade de atuação sobre esse projeto. A gente entendeu que, assim, bom, de cara, se a gente não resolver o banco credor, não adianta nada, a gente não resolve nada. Tipo, ele travou todas as garantias do projeto e me trava, inclusive, para achar um novo funding para terminar o término de obra. A gente já percebia que não tinha interesse mesmo de financiar o resto daquela segunda fase. Né? Então, conseguimos fazer uma negociação que o banco credor, ele abriu mão de uma parte do seu crédito, mas também recebeu uma outra parte numa negociação e da ação, a qual, inclusive, a gente foi o próprio gestor do ativo. Né? Então, essa é a primeira atividade que a gente acabou cumprindo aqui. O segundo movimento, você fala, bom, agora você arranjou alguém para financiar a obra. Não. O segundo movimento foi justamente começar a tratar aqueles adquirentes. Por quê? Ninguém vai financiar uma obra porque o ambiente jurídico é muito instável. Né? Você tem diversos clientes que estão processando aquela SPE ou aquele projeto de diversas formas, sem compor uma parte, não adianta você tentar atrair investidor. Então, a gente foi e justamente estruturou um plano para atacar esses clientes e fazer políticas de negociação para reestruturar ou dar desconto para o cliente ou, eventualmente, fazer um extrato com parcelamento de pagamento, por aí vai. Então, conseguimos dar previsibilidade para a SPE. E aí sim, no terceiro momento, a gente conseguiu um novo credor para financiar o término de obra. Obviamente, não estavam dentro das grandes instituições, eles estavam fora das grandes instituições, mas a gente conseguiu achar um novo credor para justamente financiar o término de obra. E aí hoje, no momento que a gente está hoje, entregamos todas as fases, conseguimos refactuar a maioria dos clientes e diminuir os processos judiciais. Obviamente, isso deu um trabalho de formiguinha, mas o plano está estabelecido, temos uma grande previsibilidade. E eu acho que o mais legal disso tudo, que além de, mais pontuando ali, conseguimos negociar com o condomínio os débitos condominiais, então a gente pagou para o condomínio, deu liquidez para ele, conseguiu fazer novos investimentos e valorizar o próprio ativo, então isso daí foi um ponto muito positivo, ganhamos valor nessa brincadeira. E acho que além de tudo, além de conseguir entregar o projeto, conseguir recuperar parte do investimento que foi feito ali dentro, eu acho que o mais legal é o efeito que isso acaba gerando na sociedade. Né? Então, poxa, em volta do prédio começou a alimentar novamente novos comércios, o preço, o valor do imóvel acabou crescendo pela própria melhoria do entorno, a comunidade em volta fica mais feliz, porque ficar com uma torre parada, né? Um esqueleto parado por 10 anos, ninguém gosta, desvaloriza seu próprio imóvel. Então, assim, a gente percebeu que teve um efeito social, além do próprio efeito de você dar uma solução para aqueles clientes, 500 clientes estão parados lá, né? Então, acho que esse é um case muito legal de mostrar, e é um case que a gente usa muito como exemplo, como, obviamente, que se busca uma rentabilidade financeira, mas é mais do que isso, né? Você conseguir revitalizar e reciclar um projeto no final do dia, né? Acho que é um pouco do conceito que a gente gosta de tratar aqui.
Beleza, Pete. E aí, indo na linha desse case, hoje, como é que você vê as principais lições aprendidas né, nessa trajetória, né, nessa criação da Solve como uma empresa do grupo que surgiu para resolver os problemas da Viver, né? Então, que tipo de lição você divide aí com o pessoal que está nos assistindo que essa experiência te traz?
Poxa, cara, a gente tem algumas lições que a gente aprendeu aqui ao longo do tempo, né? Acho que a primeira coisa é entender que é um problema, então a gente conseguiu justamente aquela pergunta que foi feita lá atrás, identificar o momento correto de mudar o plano. Então, assim, pô, se a gente tinha um plano, quem estava estabelecendo, a gente tenta se manter aquele plano, mas de repente alguma coisa, algum efeito externo, exógeno, acaba afetando aquele plano, eu acho que a gente tem que entender, sentar na mesa e falar, bom, temos um problema novo, e isso, o que acaba acontecendo? Isso acaba tendo que você fazer medidas diferentes para o que vinha sendo feito anteriormente. Então, você não pode ter o mesmo nível de tomada de decisão que você tinha antes para um momento novo, para um problema novo. Então, essa mudança de mindset é muito importante. O segundo ponto de atenção que a gente aprendeu muito aqui é o quão importante um diagnóstico bem feito é para você entender quais são os pontos de foco de atuação e as prioridades dessas atuações. Então, não adianta nada você pegar e atacar todos os problemas ao mesmo tempo. Nem sempre o caminho crítico é você atacar tudo ao mesmo tempo. Que nem eu falei, naquele caso, a gente primeiro atacou o banco credor original. Tipo, conseguiu fazer uma negociação com eles, né? Num segundo momento, fomos para os adquirentes. Num terceiro momento, fomos buscar fãs de controle de óleo. Então, você ter as priorizações em cima de um diagnóstico bem feito é muito importante. O terceiro ponto é você ter sempre um plano alinhado com todo mundo, né, com todos os stakeholders. Quer dizer, é um plano novo? Tem uma dificuldade, sim, de colocar um plano novo para uma base pulverizada, para cliente pulverizado? Tem. Mas é importante que todo mundo entenda o plano novo. É importante que as pessoas entendam que todo mundo tem que virar o nariz para o mesmo lado. Então, ter um plano e ter esse alinhamento com os stakeholders é muito importante. E eu acho que o último ponto que eu fico muito feliz e eu tenho muito orgulho de falar, é a equipe, a expertise da equipe que você coloca do teu lado, né? Você pode ser a cabeça mais genial do mundo, etc. Mas se você não tem alguém que consegue falar a linguagem da ponta, você não tem nada, né? Se você não tem um cara que já passou por aquilo e consegue já dar a experimentação dele, a negociar com o cliente, a vender uma unidade que já tem um perfil mais estressado, que vender uma unidade normal é um jeito. Vender uma unidade que já tem um moral hazard ali em cima, né, um risco moral ali em cima, é um outro tipo de venda. Então, ter uma equipe especializada e com experiência nesse tipo de problema, eu acho que é um ponto muito importante, é uma lição que, para mim, foi muito importante dentro desse cenário todo aqui.
Você comentou a questão da equipe, né, Pete? Acho que em momentos difíceis, né, em situações adversas, em situações onde você se depara com momentos que não são os usuais, acho que você ter a equipe junto com você, né, você ter as pessoas engajadas no mesmo propósito, mesmo que naquele momento o propósito seja resolver problemas, acho que é fundamental, né? Acho que você tocou um ponto que é importante. A gente não faz nada sozinho. Se a gente não tiver uma equipe coesa, alinhada e totalmente engajada com o mesmo propósito, certamente um desafio como esse da Viver, mesmo com a Solve, né, que veio para ajudar nessa solução, seria praticamente impossível. Obrigado, Pedro.
Não, e cara, ok. Agora, Ricardo, a pergunta que eu estou fazendo porque as pessoas gostariam de fazer, mas eu vou satisfazer a todos, tá? Como a Solve pode ajudar quem passa pelo mesmo problema, desafio que a Viver passou?
Essa pergunta é boa, né? Se tivesse uma receitinha básica, já está todo mundo aplicando, né? Mas eu acho que, assim, na prática, qual que é o método Solve que a gente acaba meio que atuando aqui, né? Então, a gente, obviamente, está se direcionando com uma plataforma de solução e a gente tem um método atualmente para justamente dar as soluções. Então, a gente faz o diagnóstico no primeiro momento, a gente faz elaboração e validação desse plano, não só a validação interna, como também o máximo possível de stakeholders que a gente pode. Então, a gente tenta juntar grupos de adquirentes, credores, etc. E a gente justamente executa esse plano. É, e a solução desse plano, a solução proposta por esse plano, ele pode passar por diversas formas que a Solve justamente dá de ferramenta para o parceiro, né? Então, ele pode ser tanto uma parceria com esse incorporador que eventualmente está passando por um problema, a gente pode entrar de parceiro no projeto, a gente pode achar uma solução de funding eventualmente e agregando também a mão de obra, então, para terminar uma obra, então, uma coisa que está um pouco menos estressada, que, na verdade, só faltou liquidez para o término de obra, a gente tem a solução de funding, e, principalmente, a gente pode dar liquidez também para os incorporadores, então, a gente pode comprar, eventualmente, o ativo, sempre avaliando o risco de forma correta com o diagnóstico, mas também pode chegar até a comprar o ativo já desse incorporador para dar liquidez para esse incorporador. Então, a gente não gosta de falar que existe uma solução única, porque cada projeto ele tem que ser muito bem diagnosticado para a gente conseguir achar a solução, e a solução acaba sendo um pouco personalizada, sim, mas eu acho que esses três clusters aqui são formas claras que a gente pode deixar aí, que a gente pode acabar dando de solução para o pessoal do mercado, né?
Ok, obrigado.
Beleza, Pete. Olhando um pouquinho para frente, né, a gente sabe, como você disse, né, acho que não só a Viver, mas outras empresas passaram por momentos difíceis, né, depois da gente ter passado um momento de bonança, né, um momento de boom do mercado imobiliário, como todo mundo gosta de falar, aquela época dos IPOs, né, empresas supercapitalizadas, crescendo, expandindo pelo país. A gente teve aí a crise, né? Não foi só uma crise, a gente já teve mais de duas crises. E aí, olhando então sobre esse panorama do que aconteceu no passado, a minha pergunta é: como que você está vendo aí essas perspectivas futuras de mercado, né? Nesse contexto hoje, pelo menos até agora, juros baixos, a gente não sabe quanto tempo isso vai permanecer, a gente ainda tem uma incerteza econômica por conta aí da... imunização ou não da população, se a imunização vai resolver e a gente vai voltar a ter um cenário de normalidade. E olhando então com essa perspectiva, né, como é que você vê, pelo menos nesse curto prazo, o mercado imobiliário? E se você acredita, né, que essa crise que a gente viveu e tem vivido agora pela pandemia ainda vai ter como resultado muitas empresas do nosso setor em dificuldade, projetos em dificuldade, pela tua experiência aí nessa transformação aí da Viver através da Solve.
Legal. Dividindo então a pergunta em duas, né? Falando um pouco mais de macroeconomia e depois falando um pouco mais do setor especificamente, como que funciona esse grupo de empresas que passam por dificuldades, etc. Na parte econômica, é muito difícil dar qualquer disclaimer, né? Qualquer pessoa que fale que tem uma certeza absoluta do que vai acontecer, provavelmente vai estar errado no dia seguinte, e o Covid sempre vem aí para... O Covid veio aí justamente para provar isso, né? Mas eu tenho uma visão do mercado, principalmente do mercado imobiliário, né? Que, assim, primeiro, né? O número de pessoas está crescendo e o número de terra continua o mesmo, né, no final do dia. Então, naturalmente, é um mercado que, no longuíssimo prazo, sempre tem uma perspectiva interessante, né? Assim, se a gente for olhar dessa forma, né? Por outro lado, olhando um pouco mais para o curto prazo, para o macroeconômico no curto prazo, a minha sensação, a minha expectativa é que a gente tem um déficit habitacional que não foi suprido com a última alta, né? A gente tinha dados do mercado que tinham 6 milhões de habitações em déficit habitacional em 2005, saiu, acho que o mercado, inclusive, uma análise, inclusive, do SEBIC, faz pouco tempo que estão com 7 milhões de habitações como déficit habitacional. Então, assim, a gente teve um baita de um boom imobiliário e o déficit habitacional aumentou, né? Cara, a gente tinha um cenário pré-Covid, vamos entender que o Covid é uma situação muito ad hoc, né? Tipo, muito sui generis, né? Mas um cenário pré-Covid com juros baixos, com diminuição de desemprego e com muita liquidez no mercado para novos investimentos, e o real estate era um dos grandes focos dentro do investimento do real estate. Então, a gente tinha um cenário muito, uma grama muito verde para crescimento. Se não fosse o Covid, de fato, a gente teria, na minha perspectiva, um cenário muito positivo para o setor nesse momento. Bom, colocando a variável Covid no meio do caminho, onde que mais machuca? A gente machuca na confiança e no desemprego, né? Nosso setor, ele é totalmente driveado ao desemprego, né? O crédito, hoje, ele é totalmente... Não falta dinheiro no mercado, tem muito dinheiro no mercado, mas ele só é despejado para a economia se a pessoa tiver crédito, se ela tiver emprego. Então, a grande variável que deve ditar o nível de recuperação do nosso setor ao longo dos próximos anos, na minha forma de ver, é o desemprego, tá? E, teoricamente, se as medidas econômicas forem tomadas de formas consistentes num período pós-Covid ou no finalzinho do Covid, teoricamente deveríamos ter uma baixa do desemprego e uma retomada da confiança do setor, podendo ter até uma nova onda, uma nova alta, igual a gente teve no último ciclo. Então, essa é um pouco da minha perspectiva. Eu sou um otimista, em termos gerais, assim, eu sempre tento acreditar que vamos
para caminho... Pete, quem trabalha no mercado imobiliário, quem é empresário no Brasil, se não for otimista, é melhor ficar em casa, né, cara? Porque na montanha-russa, na montanha-russa, que é o nosso setor e que é o nosso país, se a gente não for otimista, é melhor ficar em casa, né?
Não, eu sou otimista e eu tento ao máximo não estressar a minha vida pessoal com a vida do trabalho, né? Então, a gente tenta também separar um pouco as coisas, porque assim que você tem até a forma de você ter uma mente mais limpa para dar soluções, né? Mas, enfim, eu sou otimista, eu acredito que, sim, a gente deve ter uma nova onda, um novo boom. Os indicadores estão aí, os indicadores macros estão aí, mas aquela velha história, né? O cenário político, assim como a gente fala aqui num projeto, você tem que ter uma segurança jurídica, digamos assim, para atrair novos investidores. O cenário político no Brasil e a insegurança jurídica que a gente tem nesse cenário político também pode ser um passo para trás dentro desse potencial crescimento que a gente pode ter para os próximos anos. Então, assim, essa é um pouco da minha perspectiva em relação ao mercado como um todo. Em relação a novas empresas entrar em dificuldade, a projetos entrar em dificuldade, a gente trabalha sempre num mercado muito alavancado, né? Então, quando a economia vai bem, a incorporação vai muito bem. Quando a economia vai mal, a incorporação vai muito mal. Pelo menos foi nas últimas duas crises, se a gente olhar 98, depois de 2012, 2013, foi mais ou menos assim, né? E não tem jeito, as duas crises deixaram corpos no caminho, né? Digamos assim. Então, a gente vê que, de fato, é um mercado que está amadurecendo, estão sendo criadas novas leis, a gente aprovou a lei de distrato, foi criada a lei de alienação fiduciária, patrimônio de afetação da década de 2000, então está fortalecendo, estamos criando um track record, uma melhoria da segurança jurídica dentro do setor, mas ainda, obviamente, dentro das altas, acaba sempre tendo aquele cara que tipo, acaba meio que crescendo demais, subindo demais, dando um passo um pouco mais que a perna, e às vezes acaba ficando no caminho. Então, sim, obviamente, todo o mercado ele deixa corpos no caminho quando vem crise. Uma coisa que eu acredito, justamente por isso que a gente criou a unidade da Solve, é que esses corpos poderiam ser menores e mais bem auxiliados quando eles ficam no caminho, de certo modo, né? Esses problemas podem ser melhor auxiliados para evitar muitas vezes deles ficarem no caminho. Então, um pouco do propósito da Solve é a gente conseguir evitar ou diminuir ou mitigar os riscos do problema de várias incorporações que acabaram ficando no meio do caminho. Então, acho que é um pouco da minha visão, mas, de novo, eu estou otimista, eu acho que o nosso mercado tem muita perspectiva e as pessoas têm que... É uma coisa muito importante para o cidadão, né? Ter onde morar, tipo, ter onde ficar e por aí vai. Então, acho que é um pouco da minha visão, né?
Não, beleza, eu acho que tá claro, tá... acho que é uma visão aí importante e te agradeço aí por estar compartilhando conosco. Eu queria agora passar para a Simone ou Pete, porque a gente teve aí já várias perguntas, né? Quem quiser continuar mandando perguntas pode mandar, a gente tem um tempo, obviamente, restrito, né? Então pode ser que a gente não consiga fazer todas as perguntas, né, Simone? Estamos tentando aí atender o máximo de pessoas. Mas o sinal de que tem muitas perguntas, Pete, é que o assunto é interessante, as pessoas estão querendo saber, então a gente prega por isso, né, João? A gente quer trazer sempre, Simone e João, assuntos aqui que possam agregar valor para os nossos associados, seja da ADM e do Sinuscom. Então, Simone, a palavra está contigo, traz aí algumas perguntas. Peço desculpas já de antemão àqueles que, infelizmente, a gente não vai conseguir pegar as perguntas por causa do tempo. Vai lá, Simone.
Tá ótimo. Obrigada, Hermolim. Vamos lá, Ricardo. A nossa primeira pergunta é do Francisco Carvalho. Ele pergunta se é palpável acreditar na saída da recuperação judicial da Oliveira ainda esse ano.
Poxa, que pergunta difícil, né? Cara, a gente trabalha para isso todo dia, né? O que eu posso falar da recuperação judicial, lembrando que, até fazer uma lembrança importante aqui, gente, a gente tinha um preço de capital aberto, então, obviamente, tem algumas restrições de informações que a gente tem que ter, inclusive para obedecer às regras da CVM. Então, alguma coisa ou outra, a gente pode dizer que a gente esbarre nessas regras, tá? Mas, em termos de recuperação judicial, é importante a gente falar que a Viver, ela aprovou o plano dela, reaprovou em segunda instância, quer dizer, tem uma segurança jurídica na aprovação do plano muito forte. Ela já cumpriu todas as obrigações básicas exigidas pelo plano que ela mesma propôs. Então, quando você tem um plano de recuperação judicial, você tem algumas obrigações que, se você não cumprir elas, você nem sai do plano. Então, a gente cumpriu já essas obrigações básicas e a gente se coloca hoje numa situação de uma posição muito mais confortável que teve no passado. Não significa que a gente está confortável, mas eu diria que, hoje em dia, a gente já tem melhores perspectivas. Então, assim, falar em saída de recuperação judicial, eu acredito muito. Mas, primeiro, não depende só da gente, depende do juiz de recuperação judicial, que isso, ele sim que define se a gente sai ou não sai, e define também de algumas ações muito, muito protocolares dentro do tribunal para poder ter essa saída, tá? Mas, em termos gerais, eu diria que a gente está muito mais próximo de sair do que de não sair de uma recuperação judicial. Se é que eu posso ter uma pergunta, uma resposta meio genérica sobre isso, tá?
Uhum. A expectativa sempre existe, né?
Exato, exato. E a gente está trabalhando para isso. Acho que o trabalho é forte, o esforço é forte, o suor forte para isso, né? A gente não quer ter esse sobrenome o resto da vida, né? É só para a gente, claro, deixar claro também.
Joia, vamos lá. Uma pergunta do Marcos. Ele pergunta o seguinte: a Solve atualmente só tem a Viver como cliente ou já tem novos clientes? Na sequência, ele pergunta também se atualmente a Solve já é autossustentável ou se depende diretamente da Viver.
Tá, legal. A gente, sim, a Viver não deixa de ser uma cliente da Solve. Eu diria que hoje ela é menos do que 50% dentro do portfólio da Solve. A gente tem diversos outros clientes, principalmente instituições financeiras, temos parceiros imobiliários, então temos bastante clientes, como a gente falou, temos 15 parceiros hoje no nosso portfólio, tá? E a gente está justamente buscando o crescimento em cima disso. Então, o modelo de negócio da Solve tem uma sustentabilidade independente da Viver, isso é um ponto importante falar. Em relação a atingir, digamos assim, a maioridade, né, tipo, ela conseguir se autossustentar, ela se autossustenta. Obviamente, ela ainda não tem margens relevantes, né, até porque é um negócio que é novo, mas ela sim já consegue se pagar pela estrutura que ela tem e ter, de novo assim, conseguir inclusive construir um modelo de negócio prevendo um crescimento maior. Então, é o momento que a gente está, é esse, é já conseguindo se pagar e com alguns clientes do portfólio, e falando também um pouco de pipeline. A gente está olhando também bastante coisa para frente, tanto em compra de ativo, como em parcerias e por aí vai. Tá?
Ok. Outra pergunta do Marcos. Vamos lá. A Viver tem imóvel com garantia real nas debêntures. A solução está sendo realizada pela Solve ou diretamente pela Viver? E ele pergunta se tem alguma previsão para a liberação dos terrenos para tocar aí futuras obras.
Na verdade, esse assunto da debêntures é um assunto mais delicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado para responder. Ele é um assunto de Viver, tá, especificamente. A gente tem uma discussão judicial sobre a concursalidade do crédito a debêntures, que a gente vem discutindo num fórum paralelo dentro da recuperação judicial, e ali justamente tem ativos que podem ser trabalhados, inclusive posteriormente pela SOUB. Então, sim, a gente vem observando esse assunto junto com a recuperação judicial, e provavelmente a gente espera ter uma solução rápida para essa questão da debêntures e solucionar debêntures e sim colocar esses ativos dentro da SOUV, que no final do dia também são ativos estressados que a gente está acostumado a lidar, né?
Uhum. Ok. E bem, dentro aí do nosso tempo que já está se esgotando, eu vou trazer mais uma pergunta do Marcos.
Epa!
E pergunta... Ele se animou. Vamos lá. Com uma possível alta nos juros, como é que isso pode impactar, né, a Viver e a Solve? E ele pergunta se já está sendo traçado solução, caso isso, né, venha a acontecer, essa alta aí nos juros.
Primeiro é importante falar que assim, os juros, ele afeta, obviamente, diretamente o setor, mas ele sempre tem um gap para atingir o setor, né? Então, a gente olha o mercado financeiro e olha, ah, o CDI subiu, caiu, subiu, a ação já sobe, cai, etc. Mas, na prática, quando os juros caem, ele demora muito mais tempo para, de fato, aparecer na ponta a queda dele, assim como quando o juro sobe, aí é um pouco mais rápido ele aparecer o efeito na ponta, tá? A gente, pelo menos do meu lado, aí falando uma visão muito mais pessoal, tá? Sem falar, tirando um pouco o crachá aqui, eu entendo que o juros está abaixo do nível que ele deveria estar, né? Porque ele foi um momento de inflação baixa, que foi uma decisão do governo manter um juros mais baixo, e aí até, de certo modo, despejando mais dinheiro na economia. Tá? Mas os juros devem aumentar um pouco, mas a beleza do aumentar um pouco é que ele provavelmente não vai chegar ao nível dos juros que foi lá no passado, chegando na CDI a 15%, etc. Os juros mais baixos, e a gente conseguir ter uma perenidade desses juros mais baixos, provavelmente ele deve afetar o setor como um todo positivamente. Então, assim, é só fazer uma conta simples, né? Se os juros é 10%, você consegue comprar um tipo de imóvel, os juros... e parcelando ele, os juros a 5%, você consegue comprar um imóvel de um valor muito maior. Então, você dá mais possibilidades de pessoas comprarem mais imóveis e, eventualmente, até ganhar mais valor no setor, e o setor acaba sendo impactado positivamente com juros mais baixos, né? Então, e isso, tanto a Solve como a Viver, está inserida nesse cenário. Porque se as duas são afetadas pelo preço do imóvel, independente, digamos assim, de como que é o modelo de negócio, e o preço de imóvel podendo subir, e os juros mais baixos, com dinheiro mais injetado na economia, também deve aumentar a empregabilidade, por aí vai, isso tudo deve criar um ciclo vicioso, virtuoso dentro da economia e fomentar a economia. Mas, de novo, né, tem vários planos de fundo aí que afetam não só os juros, né, a própria segurança jurídica e política que a gente tem que ter no Brasil e por aí vai. Então, tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de previsibilidade, porque, no final do dia, a gente sempre pode ser pego com notícias novas e eventos novos, né?
Ok, obrigada, Ricardo. Bem, por conta aí do nosso tempo de live, a gente vai encerrar aí as perguntas, né? Mas todas, a maioria, pelo menos, foi respondida aí com grande clareza e objetividade pelo Ricardo Pittinini, né? Agradecemos mais uma vez a sua presença. Eu vou passar a palavra aos nossos convidados aqui para as considerações finais, começando, então, por favor, pelo João Fernandes.
Ricardo, muito, muito legal a tua apresentação, porque ela, as pessoas normalmente contratam um advogado tributarista para fazer isso, não uma consultoria do mercado imobiliário. Olha só. É um modo diferente de entendimento, tá? De negociação. Muito legal. Eu acho, por isso é que tem muitas perguntas que são todas pertinentes, com certeza. Tá? Então, foi muito esclarecedora a tua explicação, e a gente agradece muito. A comunidade da construção civil aqui do Rio de Janeiro Agradeço. Lógico que muita gente vai querer entrar em contato com você para ajudar. Mas é isso mesmo. É isso mesmo que a gente pretende, é isso. Tá? Um abraço. Obrigada. Grande. Obrigado.
Obrigada, João. Cláudio Ermolim, por favor, suas considerações finais.
Bom, primeiro, mais uma vez, agradecer aí, João, Simone, pela oportunidade de a gente estar fazendo esse webinar juntos, né? Agradecer aí ao PIT por ter aceito o nosso convite, pela transparência, clareza e objetividade que você colocou aí. É um assunto difícil, né? Às vezes, da gente colocar, mas pelo volume de pessoas que estavam aí e ainda estão nos assistindo, e o volume de perguntas, né, Simone? A gente que está acostumado a fazer esse webinar mostra o interesse pelo assunto, né? Mostra realmente que a gente acertou no assunto e acertou no convidado, né? Então, acho que isso é muito bom, porque o nosso papel, Pete, como entidade de classe, né? Eu como presidente da DEME e o João como presidente do Sinuscom, é trazer assuntos que realmente sejam relevantes, tenham interesse, sejam de qualidade, para agregar na vida aí, na experiência, e até ajudar principalmente o nosso associado. Então, acho que a gente, mais uma vez, acertou no tema, acertou no convidado, e por isso eu te agradeço mais uma vez. E não deixa de colocar aí nas suas considerações finais, Pete, como o João falou, de que forma que as pessoas que estão aqui têm o interesse em entender um pouco mais e até contratar e aproveitar dessa experiência da SOVE, como elas podem fazer contato com vocês. Obrigado mais uma vez.
Legal. Eu queria agradecer também, eu acho que um prazer muito grande falar com vocês dois para começar, acho que, de novo, a sumidade do mercado. Eu acho que é muito legal falar um pouco da experiência que diversos passam meio que quietos, né, o que a gente falou, e sofrendo, e sendo batido tudo quanto é lado, e dar um pouco essa perspectiva que tem saída no final do túnel, a gente tem solução para dar de vários projetos. É muito bacana compartilhar isso, né, de certo modo, e queria justamente disponibilizar isso, né? A gente está aqui disposto a fazer parceria, a dar liquidez, a dar solução de término de obra para justamente o pessoal todo do setor que vem sofrendo com isso há muito tempo, né? Tipo, é dar essa saída, esse way out para as pessoas, né? Então, acho que é um pouco da perspectiva e do compartilhamento que a gente quer fazer junto com o mercado, né? E do outro lado, acho que pode entrar pelo nosso site, é www.solv.com.br. Tem uma barrinha de contatos por lá, tipo, manda um e-mail para a gente. Eventualmente, eu mesmo posso entrar em contato com vocês, a gente fala com o pessoal aqui. O que eu gosto sempre de falar é que tem gente muito melhor que eu aqui dentro da empresa. Então, muitas vezes, até uma pessoa melhor do que eu é falar com você para dar soluções e tentar ver se dá para fazer parceria, como que a gente atua junto e por aí vai. Então, acho que colocar essa disponibilidade e, pô, legal, muito bacana mesmo. Fico muito feliz de ter participado aqui da live com vocês.
Ótimo. Muito obrigada, Ricardo. Em nome do Sinuscom, eu agradeço, né, mais uma vez a sua participação. Agradeço também a participação do Cláudio Ermolim, do nosso presidente, João Fernandes. Estamos finalizando mais um webinar do Sinuscom Rio. Agradecemos a todos, né, pela participação. Lembrando que esse webinar vai ficar registrado no nosso canal aqui no YouTube. E, enfim, quem quiser rever as informações aí super claras, né, e objetivas que o Ricardo nos trouxe, fiquem à vontade, assim como fiquem à vontade para compartilhar, né? É muito importante que todos saibam, como bem o Ermolim falou, um assunto que foi de interesse, que despertou aqui, né, a curiosidade de quem estava aqui presente, e precisamos disseminar, né, essas informações para que o setor fique realmente atualizado e ciente, né, de tudo que está acontecendo aí em prol do seu desenvolvimento. A todos que estão aqui, convidados, participantes, obrigada e uma boa tarde a todos.
Boa tarde a todos, um abraço.
Boa tarde, obrigado a todos.
Boa tarde, tchau, pessoal.
Boa tarde.
Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Esse é o canal Audiolivros, onde nós compartilhamos o conhecimento. Eu quero te convidar a poder fazer parte dessa grande família e vou deixar um link na descrição para que você venha participar com a tua contribuição também. Eu vou deixar um Pix ali para que você possa mandar a sua doação de qualquer valor, para que nós possamos levar esse conteúdo através de livros e resumos de empresas para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e é só o começo.